E a gente já vai começar num resumão. Eu falei que vai ser tipo aulinha, gente, é verdade. Mês passado, a gente falou lá sobre Eva, né? Quantas estavam aqui? Olha que legal. Isso aí, a gente falou sobre Eva. E aí, eu preciso contextualizar, né, as nossas personagens de hoje dentro da história. E para isso, eu fiz esse resumo aqui. Então, gente, começamos lá em Gênesis com Adão e Eva, o primeiro casal, beleza? Todo mundo sabe, Adão e Eva, o primeiro casal. Adão e Eva, gente, eles tiveram ao todo 60 filhos. Esses filhos foram casando e tendo filhos, que foram casando e tendo filhos, que foram casando e tendo filhos, e encheram a terra. Foi o começo da humanidade. A humanidade começou assim. Uma parcela dessa população, uma parcela desse povo, se manteve fiel a Deus, né? Se manteve adorador, em comunhão com Deus. Outra parcela desse povo, dessa população, se afastou de Deus, né? Os filhos de Deus e os filhos da serpente. Esse é o resumo do Velho Testamento. O Velho Testamento trata o Velho Testamento inteiro de dois povos, de dois tipos de gente, né? O povo de Deus, os filhos de Deus e os filhos da serpente. Chegou um ponto que os filhos de Deus se misturaram com os filhos da serpente e todo mundo se contaminou. Deus olhou lá de cima e a maldade humana fala lá em Gênesis, se eu não me engano, nós estamos em Gênesis 6, mais ou menos, que a maldade humana, ela tomou conta da terra, tomou conta do homem. E Deus se arrepende de ter criado a humanidade. Deus olha e só encontra um homem justo, Noé. Está ali Noé. Todo mundo sabe quem é Noé, né? Noé é da arca. Deus só vai poupar Noé. Deus fala, Noé, constrói a arca, que só vai sobrar você. O resto eu vou destruir todo mundo, e é o que Deus faz. Então, né, vocês conhecem a história, Noé pega sua família, sua casa, seus filhos, mais um casalzinho de cada bichinho, bora para a arca, Deus manda o dilúvio e destrói todo o restante dos seres vivos. Noé está lá na arca, navegando, navegando, navegando. Um ano depois, né, Noé fica na arca por um ano. Um ano depois, Noé sai da arca. E Deus faz uma nova aliança com Noé. É o recomeço da humanidade. Os filhos de Noé, três filhos, com suas esposas, mais Noé com a sua esposa, se casam e têm filhos, que se casam e têm filhos, que se casam e têm filhos, povoam novamente a terra e se inicia novamente a humanidade. 400 anos depois disso, Deus chama Abraão. Vocês entendem onde a gente está? Alguém tem uma Bíblia de papel? Uma Bíblia de verdade? Isso, a Rúbia tem. Da Joyce Meyer. Só um pouquinho. Eu queria trazer a minha só para isso. Não vai fazer muita diferença essas folhas? Deixa eu ver se vocês enxergam. A gente está aqui da Bíblia. Enxergaram? Tem a Bíblia. A gente está aqui. O chamado de Abraão. Na página 28 da Bíblia. Obrigada, Rú. Foi aí que Deus chamou Abraão. Abraão, o esposo de Sara, que é a senhora de Agar, que serão as nossas personagens de hoje. Entendidas? Aí eu falo para vocês, foi aí que Deus chamou Abraão. Isso, pode deixar aí nesse slide, beleza. E você me diz, chamou para quê? Né, gente, escuta. Deus chamou Abraão e o chamado de Abraão, que chamado foi esse? O que isso significa? É, Deus chamou Abraão para restabelecer um povo exclusivo dele. O povo estava contaminado, o povo estava corrompido. E Deus falou, eu não quero um povo contaminado, eu quero um povo só meu. E ele chamou Abraão para começar esse povo, para ser o pai de uma família que mais tarde se tornaria um povo, que mais tarde se tornaria uma nação exclusiva de Deus. Só tinha um pequeno problema. Abraão e Sara eram velhos e Sara era estéril. Deus tem um senso de humor, né? Vamos considerar, né? Considerável. Enfim, Deus chama Abraão para esse propósito e faz promessas para Abraão. E fala, Abraão, sai da tua casa, do meio desse povo que está corrompido, você precisa se distanciar, você precisa sair do meio desse povo para que eu construa, para que eu faça de você um povo só meu. Então você tem que sair do meio dessa gente, né? Sai do meio dos teus parentes, pega a tua esposa e vai para uma terra começar essa família. Mas para onde, Deus? Vai. Sabe, tipo, entrar no táxi, siga aquele carro. Era assim, tipo, siga aquele carro. Não sei, vai, Abraão. Por isso que Abraão é o pai da fé, gente. Porque ele saiu sem rumo pelo deserto. E mais tarde, desse povo que Deus fez através de Abraão e de Sara, né, dessa linhagem, vai vir Jesus. Então você percebe que quando nós estamos falando hoje de Sara, né, e de Agar, que é a serva de Sara, nós não estamos falando de qualquer mulher. Nós não estamos falando de qualquer história. Nós estamos falando da história da mulher que deu início, né, à família, ao povo, que mais tarde veio trazer Jesus. É uma história muito especial. Sara é a primeira mulher que aparece depois de Eva. Ela é realmente muito importante. Esse foi o chamado de Abraão. Está lá em Gênesis 12. O Senhor disse a Abraão, deixe a sua terra, os parentes do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aí, entra Sara na jogada. Ele fala, né? Pega, Sara vai junto. E assim, gente, falar que Sara vai junto é muito pouco. Sara vai junto, sabe Deus para onde? Sara, primeiro que eles moravam, a Bíblia fala que eles moravam em Ur dos Caldeus, era o nome da cidade. Para a época, essa cidade era uma cidade top das galáxias. Eles moravam numa cidade ótima, muito bem desenvolvida para os padrões da época. Então, Sara teve que deixar uma cidade muito legal para ir para uma cidade que ela nem sabia qual seria. Outra coisa, Abraão, ele era uma espécie de príncipe, sabe? Um chefe de um clã muito importante naquela época. Ele era um cara muito rico, muito importante, de muitas posses. Então, Sara vivia muito bem. Ela não tinha uma barraquinha. Ela tinha uma mega tenda. Ela não tinha uma casinha. Ela tinha uma mansão. Imagine carregar tudo isso pelo deserto. Não seria possível. Sara teve que abrir mão de muita coisa para acompanhar Abraão. E ela vai. Sara, ela apoia Abraão, gente. Assim, incondicionalmente. Né? Imagine, Abraão, ele ouviu esse chamado de Deus. Ele ouviu. Chegou em casa, contou para ela. E ela falou, tamo junto. Que mulher é essa? Eu fiquei chocada. Eu ia falar, fala para Deus vir falar comigo, mandar esse anjo aqui, senão eu não saio de casa. Sara foi. E por 10 anos, ela acompanha Abraão pelo deserto, caminhando de uma cidade a outra, de uma cidade a outra, e nada da promessa se cumprir. Não foi assim, Deus prometeu, 9 meses depois estava lá o primeiro, 9 meses depois o segundo, 9 meses, não. 10 anos, e nada da promessa se cumprir. E Sara do lado de Abraão. Estou de cara com Sara. Sara não se queixava, Sara não dizia um A. Na verdade, gente, até aqui, Sara não disse nada, porque não conta na Bíblia que ela disse nada. A primeira vez que a gente vai ouvir a voz de Sara é agora. A primeira vez que a Bíblia vai contar que Sara falou alguma coisa é agora. E eu confesso para vocês que eu já estava curiosa. Eu falei, o que que essa mulher de Deus vai falar, né, gente? Vai falar de certo em línguas, né, porque... É muito de Deus. E Sara, a hora que ela fala, ela tem um plano. Ela vem, né, chama Abraão para contar uma ideia que ela teve. E Sara diz o seguinte lá. Sara, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sara disse a Abraão: O Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a promessa de Sara. Então Sara tomou Agar e entregou a Abraão como mulher. Vocês percebem o que Sara fez? Sara, gente, quando ela diz isso, esse dizer de Sara, né? Essa voz de Sara, ela significa assim: cansei. Tô cansada de esperar. Para mim, deu. 10 anos nesse deserto, Abraão. Chega, eu vou dar o meu jeito. Eita, Sara, né? Eu jamais faria isso. Sara tira a responsabilidade das mãos de Deus de cumprir aquilo que ele mesmo tinha prometido e traz para as mãos dela. Deus, você não faz? Deixa que eu faço. E aí Sara pega Agar. Isso de entregar, gente, Agar, entregar a serva para o marido, era um costume da época. Lá no Antigo Oriente, onde eles moravam, se uma mulher não podia dar filhos ao marido, por causa da herança, por causa do nome, era permitido que se fizesse isso. Então Sara teve essa ideia. Aí ela pega e oferece Agar a Abraão. Abraão podia ter dito não? É óbvio que podia. É. Abraão devia ter dito: Sara, eu converso com Deus. Deixa que eu vou lá e falo com Deus e vejo o que Deus acha. Mas o que Abraão fez? Tá bom. Vou lá dormir com Agar. Por acaso, isso não lembra, para as que já estiveram aqui, um outro casal e uma outra esposa que oferece, né, tem uma ideia bem legal e oferece ao marido, e o marido também aceita? Não lembraram de ninguém? Eva. A serpente, gente, ela fica no nosso ouvido. Lá no comecinho, né? Quando a mulher erra, Deus fala: porém, inimizade entre ti e a serpente. Nós temos inimizade com o inimigo. Ele está sempre no nosso ouvido. Nós precisamos estar atentas, porque ele está sempre sugerindo ideias na nossa mente. Nem estava na palavra, mas coloquei agora, acho que procede. Vamos lá, gente. A ideia de Sara, assim como a ideia de Eva, deu errado. Porque assim que Agar engravida, Agar se volta contra Sara. A Bíblia conta que Agar despreza Sara. E toda essa dinâmica familiar exemplar que eles tinham, né, essa dinâmica referencial que eles tinham, começa a desmoronar. Diz lá, ó, Abraão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sara com desprezo. Então Sara disse a Abraão: Você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abraão respondeu: Agar é sua serva. Faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sara a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. Sara resolveu mais uma vez ter uma atitude e falar com Abraão e tirar satisfações com Abraão. Vejam bem, gente. Sara agiu por conta própria. Ela não aguentou esperar a promessa. Ela não aguentou esperar o tempo de Deus. Ela não perguntou para Deus o que fazer. E agora, ela busca o quê? Culpar alguém. Que tipo feio de Sara, hein, gente? E aí ela vai lá e se queixa com Abraão. E Abraão, que devia colocar Sara no lugar dela, faz o quê? Nada. E Abraão devia ter dito: Sara, olha aqui, a ideia foi tua. Abraão não faz nada. Aí Sara tem que tomar novamente uma atitude. Aí o que Sara faz? Maltrata Agar. e maltrata muito, a ponto de Agar fugir. E naquela época, gente, para um escravo fugir, é porque a coisa devia estar muito ruim. Porque fugir era a mesma coisa que assinar uma sentença de morte. Ainda mais, né, a escravidão era algo muito sério. Ser escravo era algo muito sério. E fugir para o deserto, debaixo do sol escaldante, fugir para onde? Né, o terreno não colaborava. Então, para chegar ao ponto, gente, de Agar grávida fugir para o deserto, é porque Sara estava maltratando demais essa mulher. E ainda com o consentimento de Abraão, do pai do filho dela. Vocês percebem que nós estamos falando do mesmo Abraão e Sara que eu falei lá no início, os pais da fé, que deixaram tudo que tinham e rumaram atrás da promessa? E daí talvez você pense assim, Paula, mas você trouxe a gente aqui hoje para falar mal de Abraão e Sara? Está pregando ao contrário? Está pregando ao contrário? Você resolveu denegrir a imagem desse grande homem e dessa grande mulher de Deus? Porque eu não sei vocês, gente, mas eu peguei uma antipatia por Sara. A Rita foi lá em casa hoje, eu falei, Rita, eu estou orando aqui, porque eu preciso amar Sara. E não está fácil. Muito pelo contrário, gente. A minha intenção com todo esse cenário é que você perceba que tanto Abraão quanto Sara eram pessoas normais. A Bíblia, ela é construída, ela é feita de pessoas normais. Deus chama, Deus escolhe pessoas normais. Sara era uma mulher comum. Sara era uma mulher como eu e você, lidando com todas as suas questões, lidando com seu orgulho, com seus ciúmes, lidando com os seus traumas de infância, com as suas fragilidades. Sara passava pelos mesmos medos, pelas mesmas vontades, pelas mesmas frustrações. Sara era uma mulher real. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós não estamos olhando para personagens fictícios, super-heroínas. Nós estamos falando de pessoas reais. E quando nós olhamos para Sara e conseguimos enxergar ela, né, completamente humana, é quando nós mais aprendemos com ela. Porque nós nos vemos nela. Quantas vezes nós não somos Sara? Quantas vezes nós não tiramos da mão de Deus a responsabilidade que era dele e trazemos para nós? Quantas vezes nós não colocamos nosso bico onde nós não fomos chamadas? E depois corremos e dizemos para Deus, e agora? A culpa é de quem? Fazemos ou não fazemos? E quando os erros chegam e as consequências chegam, em vez da gente ir lá e se retratar e pedir perdão, o que, que a gente faz? A gente piora as coisas ainda. Porque nós somos Sara. E aí, sabe o que acontece? A gente olha para a gente e pensa assim, não tem lugar para mim diante de Deus, porque olhe como eu sou. Olhe como Sara era. E olhe o que Deus fez por ela. Deus chama pessoas comuns, porque de extraordinário só tem Ele. De extraordinário só tem Ele. A história termina, todas nós sabemos, com Sara sendo respondida. Deus foi fiel com Sara. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão, na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaque ao filho que Sara lhe deu. E Sara declarou, Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu, vão rir comigo. Uma mulher comum. Sara era uma mulher comum. Nós também somos. Sara não era perfeita. Nós também não somos. Mas Deus continua sendo extraordinário. Mas Deus continua distribuindo promessas. Mas Deus continua fazendo milagres. Eu acho muito importante nós olharmos para a palavra e enxergarmos esses personagens como reais. Faz toda a diferença na nossa vida, não faz? E, gente, mesmo correndo o risco que essa palavra ficasse mais comprida que o normal, eu não poderia deixar de falar de Agar. Porque Agar, gente, foi, assim, um carinho de Deus na minha vida. E eu tenho certeza que ela vai ser um carinho de Deus na tua vida também. É impossível não ser impactado pelo agir de Deus na vida de Agar. Agar, ela é muito preciosa. Agar, ela era a serva egípcia de Sara. Né, ela veio do Egito, então ela morava num país que não era dela. Né, ela morava numa cultura que não era dela, ela estava longe da casa dela, separada da família dela. E ela não era livre. Agar era uma mulher escrava. E algo que eu nunca havia pensado em todo esse meu tempo, né, lendo a palavra, é que Agar... E agora nós mulheres, acho que vamos nos colocar no lugar dela, vamos entender um pouco melhor. Agar, ela não teve opção, ela não teve escolha de engravidar de Abraão. Ela foi obrigada. Ela era uma serva, ela era uma escrava. Ninguém perguntou a opinião dela. Não deram opção para ela, né? Mandaram que ela se deitasse com Abraão. Agar, quando ela engravida, né, dessa gravidez que ela não pôde escolher, a Bíblia conta que ela desprezou Sara. E agora, com esse olhar, eu consigo até compreender Agar, sabe? Porque que situação que ela viveu, né? Que ela estava vivendo ali. E eu imagino que quando ela engravidou, passou pela cabeça dela que a vida dela ia melhorar. Vocês não acham? Ela era uma escrava, uma serva. E agora ela estava grávida do patrão. Né? Grávida do patriarca, do príncipe que era Abraão. E talvez na cabeça dela passou um vislumbre de uma vida melhor. E talvez ela ficasse ali alisando a barriga na frente de Sara. Ela estava feliz. Existia a possibilidade da vida dela ser um pouco melhor por causa do filho. Né, mesmo que não era por causa dela, veja que difícil, né, mas existia nela essa esperança. Só que isso acendeu um ressentimento no coração de Sara, porque Agar era muito mais jovem, né, que Sara, e era a única grávida de Abraão. Então, com certeza, o coração de Sara foi se enchendo de ressentimento, se enchendo de ciúmes, né, a ponto de Sara tomar aquela decisão, aquela atitude que a gente viu ali, de maltratar Agar. Maltratar muito Agar. E aí ela poderia, né, gente, ter sido protegida por Abraão. Porque Abraão era a voz maior ali, era a autoridade maior. Mas Abraão lava as mãos e não protege Agar. Que cenário devastador da vida dessa mulher. Não é mesmo? Ela ficou num ponto tão sem saída, gente, que ela preferiu fugir para o deserto. Eu escutei essa semana o Pio contando de uma das viagens que ele fez para Israel. E ele contou de uma experiência que ele teve no deserto, que num dos dias que ele estava lá, fez 54 graus. E que era insuportável estar lá. E que todos não aguentaram descer do ônibus. Eles foram com ônibus de turismo, com ônibus com ar-condicionado. E a hora que chegaram lá, eles desceram e resolveram voltar sem conhecer o que eles precisavam conhecer, porque o calor era demais. Né? E na hora eu lembrei de Agar. Né? Imagina, ela grávida decidiu passar, enfrentar esse deserto, porque o cenário que ela vivia era muito ruim, era muito desolador. Fala ali em Gênesis 16. Sara tratou Agar tão mal que, por fim, ela fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, e perguntou: Agar, serva de Sara, de onde você vem e para onde você vai? Estou fugindo da minha senhora, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse, volte para a sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou, eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. Você dará à luz um filho, dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. É tremenda essa passagem. E agora eu vou contar para vocês algo que eu acho que vocês não sabem e é muito, muito, muito relevante. Esse anjo do Senhor é a primeira vez na Bíblia que ele aparece a alguém. Eu acho que vocês não entenderam. O anjo do Senhor, nós estamos falando de um anjo do Senhor. Vocês conhecem alguém que já viu um anjo do Senhor? Vocês conhecem alguém que conhece alguém que já viu um anjo do Senhor? Vocês conhecem alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que já viu um anjo do Senhor? Um anjo do Senhor, e pode ser até o próprio Senhor, existe uma polêmica aí. A primeira aparição dele na Bíblia não foi para um rei, não foi para uma rainha, não foi para um príncipe, não foi para uma princesa, não foi para um sacerdote, não foi para um patriarca, foi para uma mulher escrava, grávida, abandonada lá no deserto. Aquilo que você acha que ninguém vê, Deus vê. A dor que você acha que ninguém vê, Deus vê. Aquilo que você acha que ninguém se importa, Deus se importa. Quem diria que alguém se importaria com Agar? Que Deus é esse? Agar achava, gente, que não tinha ninguém por ela. Nem mesmo Abraão, o patriarca Abraão, se importou com ela, protegeu Agar. Mas Deus a viu. E eu não sei, gente, para quem eu estou dizendo isso essa noite, mas Deus está vendo você. Deus está vendo a tua dor. Deus está vendo o teu sofrimento. Deus está vendo o teu clamor, a tua oração. Deus está te vendo. Você acha que ninguém está se importando, mas Deus está. Algo vai acontecer. Até então, Agar era invisível. Até então, ela era invisível. Nunca ninguém tinha se importado com ela. O próprio Deus olhou para ela. Algo muito interessante, e que aí pega a gente, é que ela encontra esse anjo, que pode ter sido o próprio Deus, e o anjo diz assim para ela, volte para sua senhora e se submeta a ela. Difícil ouvir isso, né, gente? Volte para aquilo que te causa dor e se submeta a ela. Pare de fugir daquilo que te causa dor. Enfrente. Enfrente de uma vez por todas. Sabe aquilo que você está fugindo de resolver? Enfrenta de uma vez por todas. Paula, mas eu preciso me humilhar. Se humilha. Paula, mas eu preciso perdoar. Perdoa. Paula, mas você não sabe quanto vai me custar. Vai custar a tua promessa. Quanto vale a tua promessa? Agar voltou e ganhou Ismael. Alguns anos mais tarde, né, a história continua, eu falei para vocês, tem muito conteúdo, leiam Gênesis, vocês não vão se arrepender. Agar e Sara, elas se desentendem novamente, muitos anos depois. Né, e mais uma vez, Agar vai parar no deserto. Dessa vez, ela é oficialmente, ela é formalmente expulsa da casa de Abraão. Né, quantos conhecem a história? Ela se desentende com Sara, e Sara e Abraão expulsam Agar de casa. E juntamente com Ismael, que deve ter aí uns 13, de 10 a 13 anos, vai Agar parar no deserto de novo. Põe lá para mim, fazendo favor, de volta que ele estava. Ah, isso mesmo, ó. Então diz ali, ó. Então Agar passou a usar outro nome e chamar o Senhor que havia falado com ela. Chamou: Tu és o Deus que me vê. Sim, ele me viu e eu vi também. Agar deu um filho a Abraão que o chamou Ismael. Agar voltou. Né? Ela voltou para aquilo que era muito difícil, porque valeu Ismael. Né? Valeu muito para ela. O próximo não tem, eu vou ler aqui. Ó. Deixa eu ler para vocês, porque é muito importante, era muito comprido, não quis pôr ali. É essa história que eu tô contando para vocês. Que ela se desentende com Sara e vai parar de novo no deserto. Fala assim, ó. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho e ela andou sem rumo pelo deserto. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha em 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino e do céu o anjo de Deus chamou: Agar? Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, dali onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Numa das passagens mais agoniantes da Bíblia, Agar abandona, gente, Ismael. Ela não aguenta ver o próprio filho morrer. Novamente abandonada por Abraão e Sara. Ela não aguenta ver o próprio filho morrer. Mas ela é encontrada por Deus novamente. Aonde? No deserto. Aonde? No impossível. Aonde? No desespero. Aonde? Onde ninguém mais a via. Aonde? Onde ela não via mais esperança.